cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes para mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Já estamos quase no finzinho dessa quarta temporada. Esse é o penúltimo episódio da quarta temporada. Nós vivemos coisas muito bonitas aqui. A gente falou de coisas importantes pra gente, através de histórias, através de pessoas importantes pra nossa vida, como foi o caso do episódio de estreia com a Rita Lee. E hoje a gente tem uma carta muito linda que eu quero trazer pra vocês. E uma história que vai provavelmente tocar muita gente que tem uma história completamente diferente da história dessa remetente. Ela deixa absolutamente à vontade no início da carta, inclusive ela escreve assim: escolha o nome que você quiser para mim. Eu tô achando bonitinho porque as pessoas estão começando já ou a sugerir o nome fictício, né? Ou até a falar esse tipo de coisa. Ah, quem sabe, né? Assim ajuda a carta a ser lida. Então eu tenho percebido uns movimentos muito, muito engraçados, assim, das pessoas que estão escrevendo as cartas. Vamos lá. O nome que eu coloco para ela é Mercedes. Mercedes diz assim: boa tarde, Alexandre. Escuto seu podcast de cartas de um terapeuta há um tempo e sou fã. As cartas e as suas respostas sempre mexem muito comigo. Você consegue colocar em palavras a profundeza que a nossa alma pede. Muito obrigado. Pois bem, vou contar minha história. Sou Mercedes, tenho 34 anos e estou solteira há 14 anos. Isso mesmo, tive um namoro dos 17 aos 20, com um grande amigo de colégio. Depois disso, me apaixonei por vários amigos que não quiseram nada comigo. Teve amigos que se apaixonaram por mim, que eu também não quis nada com eles. Parece que sempre eu esquecia um quando começava a gostar do outro. Mas o último não foi assim. Tentei gostar de outras pessoas, ficar junto, e também não deu certo. O que está mais difícil no momento é o seguinte: me vejo com essa idade, morando sozinha, com um trabalho estável. Estudei por muitos anos, dei prioridade para construir carreira acadêmica, mas confesso que a vida pessoal ficou de lado e agora estou pagando esse preço. Mas eu acredito que tenho muitos traumas, medos. Já fiz muitas terapias desde meus 15 anos, já passei por várias psicólogas, constelações familiares, testes, que até descobri que tenho TDAH, e isso explica muitas das minhas desregulações emocionais, que os ex-rolos ou ficantes reclamaram. Mas nenhuma dessas coisas resolveu meu problema. Ela coloca problema entre aspas. Mas nenhuma dessas coisas resolveu meu problema. Tenho muita vontade de formar uma família e ser mãe. Agora, chegando próximo dos 40, eu faço 35 esse ano, me vejo em uma situação que não sei se vai dar tempo. Quando olho para o lado, vejo que já participei de muitos casamentos de amigas, fui madrinha de vários, juntei casais e agora vejo todas as minhas amigas engravidando. Sou a filha mais velha de uma família com mais duas irmãs mais novas, que também já casaram e tiveram seus filhos. Eu sei que não tem uma ordem para seguir a vida, que não devo me comparar, que os momentos das pessoas são diferentes, mas infelizmente por questões biológicas, eu vejo que para gerar minha vida, o tempo está acabando. Ok, posso adotar lá na frente, mas sempre tive o sonho de estar grávida e fico me perguntando por que isso acontece com todo mundo, até aqueles que nem queriam tanto isso, e comigo não acontece. Já me perguntei o que há de errado comigo, se é porque não me abro para as pessoas. No momento estou vivendo uma dor que é aquela do que ainda não vivi, sabe? Do que queria ter vivido. Meu último rolo ficante acabou da mesma forma que todos os outros com amigos meus, das pessoas falando que não sentiram sintonia. Me pergunto se a minha intensidade, meu jeito de ter muita atitude, ansiosa, por não saber esperar, sufocar, e venho trabalhando isso em mim para ter mais calma e paciência. Mas o que não entendo é por que as coisas não fluem naturalmente. Parece que sempre tem uma barreira que impede de acontecer. Será que ela está na minha mente? Ou na mente das pessoas que me apaixono e que não estão abertos também? Por que não pulo fora quando vejo que o outro não quer? Enfim, só sei que está muito difícil esquecer esse último. Pois foi a pessoa que parei e fiquei assim. É ele que quero para a minha vida e a pessoa não se sentiu da mesma forma. Mas continuamos amigos. Porque já éramos antes. E ele me ajudou a superar tanta coisa, tantos momentos, que não consigo ter contato com ele. Mas ao mesmo tempo, por mais que eu fale que não, lá dentro de mim, ainda sigo com uma expectativa e com uma intuição, que acho que estou seguindo o meu coração. Mas que às vezes me questiono por ele não sentir o mesmo, ser uma ilusão. E eu não consigo me desprender disso. De querer viver tudo o que não vivemos. Ainda não consegui viver o luto. Fico dentro de mim alimentando alguma esperança, na certeza de que uma hora ele vai me enxergar de outra forma. Mesmo ele falando que não, mas que não sabe do futuro. Enfim, carrego dia a dia uma angústia aqui no coração, que volta e meia me pego pensando o quanto ainda quero que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo sei que preciso me desprender dessa ideia. Mas afinal, como tirar isso de dentro de mim? Pois bem, Mercedes, sua carta foi me dando uma vontade forte de te ajudar a voltar um pouco no tempo. Porque ao longo da leitura da carta, eu fui percebendo quanto você anda com muita ansiedade por um futuro que parece uma parede móvel daqueles filmes antigos de espião, assim, quando ele chegava no lugar do inimigo, assim, tinha uma parede móvel que ia espremendo, assim, e ele tinha que se virar para sair dali, né? Eu sinto que você está percebendo o tempo, o futuro da sua vida como essa parede móvel que cada vez mais te oprime e te dá essa sensação de que vai acabar o seu sonho, né, de poder casar e ter filhos muito em breve. Então, para onde você vá, você leva essa ansiedade. E, você sabe, eu acredito que essa mochila que você está carregando, para onde você vai, está pesada demais. Eu quero te convidar para sentar. Em suas costas, eu imagino você carregando uma mochila cheia de pedras. Pedras densas, aquelas grandes, sem poros aparentes. Pedras que pesam, que complicam a sua vida. Que te impedem de perceber a sua vida hoje e o seu futuro sob um outro prisma. Então, antes de começar a abrir essa mochila, eu quero te convidar a sentir a poesia de Mercedes Sosa, motivo pelo qual eu estou te chamando de Mercedes. Mercedes Sosa foi uma das vozes mais belas que eu já escutei. Eu me lembro, eu era criança e pré-adolescente, escutando a beleza da voz da Mercedes, porque meu pai fazia uma curadoria muito refinada de música na minha casa. Meu pai sempre foi um violonista, seresteiro, assim, ele sempre gostou muito de música. E nas horas vagas ele ficava escutando música, eu ficava escutando com ele, né? Mercedes Sosa foi uma dessas cantoras que ele me apresentou. Mercedes foi uma voz dos invisíveis, que não tinham poder para cantar as suas dores, né? Então, ela ofertava o canto dela para aquelas que não eram escutadas em seus gritos. Ela foi presa, ela foi exilada na ditadura argentina. Ela cantou com inúmeros dos nossos cantores mais reverenciados da música popular brasileira. Por exemplo, no disco Gerais, do Milton Nascimento, um dos clássicos da nossa música, ela gravou Volver a los 17, uma canção que fala do retorno que nós podemos fazer a outra fase anterior da vida para relembrar quem já fomos e poder recontar quem queremos ser. Eu quero te convidar para escutar essa música. Se você quiser, pode até pausar o episódio ou colocar essa música em outro dispositivo enquanto você escuta aqui esse episódio, né? Voltar aos 17. Eu vou ler para você a tradução da poesia dessa música, que eu acho que pode ser uma forma de te apoiar na retirada dessas pedras, dessa mochila, e te ajudar muito em relação à forma como você está vivendo o tempo. Essa música foi da autoria de Violeta Parra, uma poetisa chilena, uma cantora chilena, que foi muito importante na história da música chilena, e Mercedes Sosa canta ela e canta nessa versão com Milton Nascimento. Voltar aos 17, depois de viver um século, é como decifrar sinais sem ser um sábio competente. Voltar a ser de repente tão frágil como um segundo. Voltar a sentir intensamente como uma criança diante de Deus. Isso é o que eu sinto nesse instante fecundo. Vai se emaranhando, emaranhando como a era no muro e vai brotando, brotando como um musguinho na pedra. Meu passo retrocede quando o de vocês avança. O arco das alianças penetrou no meu ninho com todas as suas cores, passeou por minhas veias e até a dura corrente com a qual o destino nos prende é como um diamante fino que ilumina minha alma serena. Aquilo que o sentimento pode fazer, o saber não conseguiu. Nem o mais claro proceder, nem o maior dos pensamentos. Tudo muda no momento, como um mago condescendente que nos afasta docemente dos rancores e violências. Só o amor, com sua ciência, nos torna tão inocentes. O amor é um turbilhão de pureza original. Até o feroz animal sussurra seu doce som. Detém os peregrinos, liberta os prisioneiros. O amor, com seus esforços, transforma o velho em criança. E quanto ao mal, apenas o carinho pode torná-lo puro e sincero. De par em par, a janela foi aberta, tipo mágica. O amor entrou com seu manto, como uma manhã quentinha. Ao som de sua bela Diana, faz o jasmim brotar, voando como serafim, colocou brincos no céu. E meus anos, em 17, foram transformados pelo querubim. A poesia, Mercedes, não precisa ser totalmente entendida. Ela tem a capacidade de fazer sentir para além do que nossa mente condicionada pode conseguir fazer. A gente sente a poesia com a alma. Espero que ela tenha te feito sentir um pouco de tranquilidade para voltar a você mesma. Ela diz assim: meu passo retrocede quando o de vocês avança. E esse é o sentimento mais congelado e repetitivo em você. Todas conseguem, menos eu. Os passos dos outros são dados e eu estou estagnada. Então você diz assim: estou solteira há 14 anos. Vejo todas as minhas amigas engravidando. Sou a filha mais velha de uma família com mais duas irmãs mais novas que também já casaram e tiveram seus filhos. A sua sensação rígida, atenção a essa palavra, é que o seu passo está retrocedendo enquanto das demais avança. Por isso eu quero te convidar para voltar no tempo, aspas, da Mercedes Sosa, para decifrar sinais como um sábio competente. Com 17 anos, voltar aos 17 é o título da música. Você se apaixonou e viveu uma relação com um grande amigo de colégio. Eu quero te convidar para relembrar como você sentiu amor ali, sem muitas necessidades a cumprir, provavelmente. Eu imagino você naquela idade como qualquer pessoa adolescente vivendo um grande amor desta época, né? Querendo do amor somente que ele se pusesse a transformar a pessoa a partir de suas ações vulcânicas. Voltar aos 17 é relembrar como você foi tomada pela beleza pura do amor. Não o relacionamento, com esse primeiro namorado, que pode até ter sido muito ruim em alguns aspectos, eu não sei, você não falou nada dele. Mas eu estou falando da experiência de amar e ser amada, a experiência do amor em si. Volte lá e tome para si os sinais de que Mercedes Sosa fala na música. Voltar a sentir intensamente como uma criança diante de Deus. Eu entendo muito essa sua ansiedade para formar família, como você diz, como todas as outras pessoas, né? Essa pressão é forte demais. Mas a primeira pedra que eu quero te convidar a tirar da sua mochila é essa, a obrigação cultural de ter a mesma biografia que todas as outras mulheres. Olhe para essa pedra nas suas mãos e perceba como ela é rígida. Todas as outras não são todas as outras. Não são todas as outras. Há muitas que estão, inclusive, escolhendo não ter. Então, essa sensação rígida de atraso vem desse olhar seu totalitário para essa história, né, que eu pontuei agora há pouco. Então, eu te convido a deixar essa primeira pedra do lado de fora da mochila para você justamente poder revisitar o amor. O seu amor dos 17 anos, muito provavelmente, não tinha que seguir nenhum script. Você talvez não estivesse com esse cronômetro ligado que você tem agora, apontando para o que ainda resta de tempo para você se casar e ter filhos. Você merece mais leveza para viver o amor, sem que ele seja um veículo que te retire de qualquer retrocesso e te leve para o ponto mais avançado da constituição de uma família. O amor não necessariamente vai ser esse veículo para te tirar desse atraso. Mercedes Sosa canta assim: o amor é um turbilhão de pureza original, até o feroz animal sussurra seu doce som. A segunda pedra que eu quero te convidar a tirar da sua mochila é a do diagnóstico. Você deve estar cansada de tentar descobrir o porquê de você não estar com amor ou casada e com filhos. Veja, em nossa cultura, diagnósticos rotulam e diminuem as pessoas. As pessoas são percebidas como portadoras de um tipo de déficit que as separa daquelas outras que não têm diagnóstico, que são as ditas normais. Muitas aspas nessa palavra normais. E eu quero te dizer uma coisa. O amor não está nem aí para esses diagnósticos. O amor é um direito humano que supera qualquer invenção que hierarquize pessoas melhores ou piores para uma sociedade de uma época. Não sei se você já pensou nisso, mas todo diagnóstico é uma invenção. Ele termina sendo inventado para dar contorno a algum fenômeno que, no geral, está sendo considerado que precisa ser medicado. Diagnóstico, na nossa cultura, é uma invenção que está sempre ligada a um remedinho por aqui ou por ali. Então, para desconstruir essa ideia de que um diagnóstico pode te resolver essa pergunta de por que eu não sou como as outras, né, eu quero te convidar a assistir uma série linda do Netflix, chamado Amor no Espectro. Ali você verá pessoas do espectro autista falando sobre si e conhecendo outras pessoas em dates, que são inclusive organizados por uma psicóloga muito experiente nesse tipo de identidade. E em alguns casos, como em qualquer date, como em qualquer encontro, como está dado pela casualidade da vida, como em qualquer outra condição humana, às vezes rola bem e dá namoro. O diagnóstico não é impedimento. Não é impedimento para essas pessoas se devotarem ao risco de amar, ao risco de encontrar e dar ruim. Veja, essas pessoas se jogam nessa experiência com todos os medos, as inseguranças, as incongruências, o contraditório. Está tudo ali, como qualquer uma e um de nós que estamos aqui vivendo essa vida. O diagnóstico não as impede de nada. A única coisa que impede a coisa de não rolar, em muitas das histórias que você vai ver, é a interseção entre os mundos e os interesses das duas pessoas. Não rola química, né? Ou as coisas que essa pessoa gosta, eu não gosto. Então, Mercedes, retire essa pedra da mochila que te pesa na busca de um diagnóstico que supostamente vai explicar o porquê de você não estar se relacionando. Essa pedra não vai te responder o que você quer. Sobrou uma terceira pedra que está na mochila, mas que não sinto que ainda é momento de deixá-la, apenas de tomá-la nas suas mãos para escutar o que ela tem a lhe dizer. Essa pedra é o seu último relacionamento. O que está difícil esquecer desse relacionamento? Então, primeiramente, tome essa pedra nas mãos, olhe para ela e me diga, foi ou não foi um relacionamento? Porque se tiver sido, você não está solteira há 14 anos. Mesmo que ele tenha sido um rolo, como você disse na sua carta, eu fiquei aqui pensando e acho legal você pensar se a intensidade com que essa história lhe marcou não faz dela algo maior do que somente um rolo. Talvez tenha uma diferença, uma dissonância entre o que esse nome rolo te diz sobre a sua capacidade de amar e ser amada e o que você de fato sentiu. Então, talvez seja importante você mudar a palavra. Às vezes as palavras vêm de fora e elas não representam o que a gente sente do lado de dentro. Então a gente não tem que comprar a palavra. A gente tem que se afirmar na emoção e dizer assim, mas não foi isso que eu vivi. O que eu vivi foi outra coisa. Então escolha uma palavra que você acha que representa mais o que você viveu e o que você continua sentindo nesse período de luto. Então eu estou voltando de novo à experiência do amor como um fenômeno tectônico e que nos transforma em outras pessoas. O luto é isso, o preço de amar. Eu já falei em outros episódios aqui do podcast sobre isso. É tempo de descobrir o que aquele amor fez com a sua forma de sentir a vida. Por isso, não é hora de abandonar essa terceira pedra da mochila. Querer viver tudo o que eu não vivi, como você diz, é uma frase que dá muito trabalho psíquico. Para respondê-la, você pode se perguntar, por exemplo, olha a pergunta que eu deixo para você. O que aconteceria caso você, Mercedes, se visse somente vivendo o amor, sentindo o amor, nesse caso aqui, sem ter essa ideia fixa em permanecer com aquela pessoa, para depois casar com ela, para depois ter filhos? O que aconteceria com você se você pudesse somente viver a experiência do amor um dia por vez? Eu tenho certeza, Mercedes, que essa pergunta do seu luto pode te levar a abrir novas perspectivas sobre o seu futuro amoroso. Você não é uma atrasada na esteira produtiva do tempo de amar. Se alguém inventou isso, por favor, faça a fineza de desinventar. Isso é uma detração com a alma. De novo, Mercedes Sosa, de par em par, a janela foi aberta, tipo mágica. O amor entrou com seu manto como uma manhã quentinha. A sua terapia ainda vai te fazer descobrir muitas coisas sobre você. Como todas as boas terapias fazem com seus pacientes que se envolvem no processo. Eu espero que seja uma boa terapia e que você se sinta envolvida no processo. O que nenhuma terapia pode fazer por ninguém é preencher rapidamente uma lacuna de vida que tem urgência por acontecer. Sobretudo quando há tanta imposição cultural, como nesse caso da mulher ter que se casar e ter filhos, que infelizmente ainda habita o imaginário de muitas mulheres na nossa sociedade, na nossa cultura, mas que a gente faz o esforço todos os dias, várias pessoas, várias mulheres, vários terapeutas, vários psicólogos, estamos dizendo, olha, não precisa ser assim. Como o movimento feminista vem dizendo, de uma forma muito importante, né? E eu estou aqui apenas reproduzindo um texto que muitas mulheres já disseram antes de mim, escute essas mulheres, leia essas mulheres, entre em contato com essas mulheres, sobre a beleza de uma mulher poder construir qualquer tipo de biografia para si. Então, a terapia é o lugar para você se descobrir mais livre, mais autônoma, mais você mesma. E aqui eu fico com muita vontade de descobrir quem é você. Quem é você para além dessa pressa em se casar? Que outros sonhos, inclusive de amor, podem acontecer em você caso escolha, atenção ao verbo aqui, escolha não ficar dependente do casamento como uma promessa de felicidade? Eu fico com muita curiosidade para descobrir quem seria você caso você escolhesse não ficar dependente do casamento como uma promessa de felicidade. Então, Mercedes, siga com a sua mochila, mais vazia, bem mais vazia como você merece, pelo mundo afora. Aspas, Mercedes Sosa de novo. Aquilo que o sentimento pode fazer, o saber não conseguiu. Fecha aspas. Viaje pelos seus sentimentos, sem destino certo. Talvez seu coração não queira somente pousar no destino conjugal. Talvez ele tenha um grau de liberdade que você desconheça bem. Talvez ele ainda vai te surpreender, mas há mistério e incontrolabilidade nas artimanhas do tempo. Retire o tempo dessa prisão em contagem regressiva. Suspire. Viaje na busca curiosa e não somente angustiante do amor. Através dessa busca por destinos belos numa existência, você vai poder viver muito mais do que amores. Mas há de se ter abertura para sentir o que não está cronometrado para acontecer. As surpresas do coração também fazem a vida ficar intensa, como você se descreveu. Não foi só o grande amor que você não viveu do jeito que gostaria. Há muitas Mercedes que ainda não foram escritas. Como Mercedes Sosa cantou para você, é como um diamante fino que ilumina minha alma serena. Eu deixo um beijo e um abraço enormes no seu encontro com a serenidade da alma. Obrigado por essa carta e pela oportunidade de conversar sobre ela. E para você que pode ter sido tocada, tocado ou tocade por essa conversa, muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente se encontra novamente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas da sua rede. Pode mandar o link por WhatsApp, por os grupos, para o story do Instagram, por onde você quiser. Você ajuda a mensagem desse podcast a se ampliar cada vez mais. Eu te encontro quinta que vem para o último episódio, para a última carta dessa temporada, quarta temporada do Cartas de um Terapeuta. Com o maior amor desse mundo, eu te vejo na semana que vem. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.